Boa tarde a todos, todas. Queria agradecer a presença de todos aqui, muitos colegas do programa de tuberculose, do departamento, mas queria agradecer especialmente a presença da ministra, dos colegas do CONAS, do CONASEMS, da OPAS, do Conselho Nacional de Saúde e da própria Secretaria de Vigilância, porque, como a ministra falou, o propósito, a meta de eliminar a tuberculose, ela realmente exige uma união de esforços que não será uma secretaria, nem sequer um ministério isoladamente que vai conseguir atingir essa ambiciosa meta, mas perfeitamente factível. Eu vou fazer uma apresentação, mas eu queria antes falar um pouquinho da questão da factibilidade, realmente da possibilidade da gente eliminar a tuberculose, até colocando uma meta mais ambiciosa do que a Organização Mundial de Saúde colocou para 2035, né, na sua estratégia pelo fim da tuberculose. O Brasil, nesse momento histórico, né, e vocês vão ter a oportunidade de ver que a gente teve pioras em todos os indicadores epidemiológicos, com alguns avanços que se devem ao esforço hercúleo das pessoas que estão envolvidas nessa luta historicamente, mas do ponto de vista social, nós tivemos um processo de muita. Bom, de piora de todos os indicadores sociais nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, e com isso, a tuberculose, que é uma doença basicamente determinada por esses determinantes sociais, teve um recrudescimento na sua taxa de mortalidade, na sua taxa de incidência, e mesmo na taxa de cura, a redução da cobertura vacinal para BCG, e que agora a gente assume com um compromisso bastante ousado de eliminar até 2030, né, assumindo inclusive, a ministra assumiu e receberá no mês de abril representantes do Programa Global de Tuberculose e do Stop TB, que hoje a nossa secretária está representando a ministra em Varanasi, na Índia, com esse compromisso, né, de colocar a tuberculose no topo da agenda da saúde global, como uma das doenças a serem eliminadas. E a ministra pediu que aqui no Brasil a gente incluísse outras doenças que também são doenças determinadas pelas questões de maior vulnerabilidade dessas populações que têm maior dificuldade de acesso ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento disponíveis no SUS, mas que as pessoas não conseguem chegar. Então, a Hanseníase entrará nesse plano de eliminação até 2030. Todas as doenças de transmissão vertical, o HIV, a hepatite B, a sífilis e doença de Chagas entrarão nesse esforço interministerial de eliminação, e aquelas outras doenças que realmente já estão numa fase de eliminação, como a filariose linfática, como o tracoma, como, enfim, várias doenças que não têm a mesma carga de doença, mas que é uma vergonha que a gente, no século XXI, com todas as ferramentas disponíveis para a eliminação dessas doenças, ainda morram pessoas ou sofram e sejam acometidas por doenças já. Que nós já detemos a tecnologia de eliminação. Eu passo aqui, não é isso? O controle da. Então, eu vou passar aqui e quero enfatizar que nos anos recentes, vocês vão poder observar que, por dois fatores, né, fundamentalmente, pelo impacto negativo da pandemia de Covid-21, e também pelo abandono das medidas de proteção social e do investimento nas questões sociais, nós tivemos uma piora de todas essas doenças que têm esse forte determinante social. A começar pelo aumento do número de casos, a gente já chegou a ter 70 mil casos, que está longe de ser o objetivo, mas a gente já chegou a ter 70 mil casos novos de tuberculose por ano. E no ano passado nós tivemos 78 mil novos casos, com aumento de quase 5% de um ano para o outro. A ministra já falou que é a segunda doença infecciosa que mais mata, e eu tenho absoluta certeza que esse ano será novamente a que mais mata no mundo, haja vista que a Covid entrou numa fase de remissão e controle no mundo todo. Então, a tuberculose vai reassumir, como fez na última década, o posto de doença mais letal dentre as doenças infecciosas. E é do conhecimento de todos que o Brasil é um dos 30 países de alta carga de tuberculose, embora a taxa de incidência não seja tão elevada comparada a outros países menores, mas o volume de pessoas acometidas pela doença é muito significativo, 78 mil pessoas adoecendo a cada ano. Quando a gente passa para a mortalidade, isso fica ainda mais evidente, porque o sistema de notificação ele sofre com o impacto dos serviços. Então, com a questão da Covid-21, houve uma redução de todas as doenças pelo registro. Mas a mortalidade, né, é muito mais fidedigna e reflete muito melhor essa piora. Então, vocês podem ver pela linha da série histórica que o ano passado a gente teve a pior taxa de mortalidade por tuberculose na última década e, se fosse mais para trás, seria por muito tempo. Então, nós chegamos a 2,38 mortes por 100 mil, o que significa 5 mil óbitos por ano no ano passado e, traduzindo para algo mais palpável para a gente, são 14 pessoas que morrem todos os dias de uma doença que a maioria da população imagina que já não existe, né? No entanto, morrem 14 pessoas todos os dias no Brasil. Além da questão dos indicadores epidemiológicos, né, de taxa de incidência, mortalidade, é importante ver também que, mesmo no Sistema Único de Saúde, em que nós temos o diagnóstico, a prevenção e o tratamento disponíveis gratuitamente, a tuberculose afeta muito a questão da vida econômica dessas pessoas, porque, como vocês também verão, os homens de 20 a 64 anos são os mais acometidos pela doença, tendo um risco 3 vezes maior do que outras pessoas, das mulheres da mesma faixa etária. Geralmente, arrimos de família, enfim, são classes C, D e E, que a renda de qualquer um, do homem, da mulher, do adolescente, de qualquer pessoa que possa prover algum rendimento para essa família, é extremamente comprometido, levando aqui quase a metade das famílias acometidas pela tuberculose tenham o que a OMS chama de gastos catastróficos, que a gente aqui preferiu traduzir como um comprometimento de 20% da renda dessas pessoas com o tratamento da doença. Ou seja, não paga pelo medicamento, mas perde emprego, entra em licença, passa a ter um rendimento menor, ou, sendo mais realista, a maioria das pessoas acometidas pela tuberculose são pessoas que já têm condições sociais muito depauperadas, realmente. Então, moradores de rua, pessoas privadas de liberdade, população indígena. Então, que os ganhos da família é todo comprometido na medida em que qualquer membro seja acometido. Aqui as populações, né, eu acabei de falar, mas é importante enfatizar que essas populações são as mais acometidas, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, vivendo com HIV/AIDS, imigrantes e comunidades indígenas, o que, de certa forma, também nos dá um foco muito objetivo de onde trabalhar. A gente não tem que trabalhar com foco em toda a população, mas especificamente dando prioridade a essas populações, a gente tem condições de impactar e realmente eliminar. Trabalhando com o Ministério da Justiça, por exemplo, na questão das pessoas privadas de liberdade, trabalhando com o Ministério das Populações Indígenas, obviamente com essa população, trabalhando com o MDS em todo o suporte social que a gente pode prover às pessoas em situação de pobreza. Enfim, são 7 ministérios envolvidos. A gente encaminhou para a ministra, ainda ontem à noite, a minuta dessa portaria, para que a gente possa, até abril, começar a articular com os outros setores, para que a gente possa dar essa resposta o mais rapidamente possível. Aqui, esse slide reflete também algo que a gente enfrenta em toda a sociedade hoje, fruto de parte da população negacionista, em que houve uma redução das coberturas vacinais em todas as doenças. Na tuberculose, a gente tinha historicamente, era até difícil explicar para a imprensa, como é que a gente tinha coberturas de mais de 100%. Sempre tivemos coberturas acima de 100%, porque o cálculo da população não era preciso e a vacinação nas unidades de saúde era precisa, então a gente vacinava mais gente do que teoricamente existia na população, né? Especialmente nas crianças recém-nascidas, que hoje, ou que sempre tiveram, eram vacinadas no momento do parto, do nascimento. Então, mesmo essa população de nascituros, a gente hoje está com a cobertura de 88%, quando tivemos durante muito tempo coberturas de 100% ou até mais de 100%. Esse é um esforço que para a gente é absolutamente fundamental, ainda que a BCG, a vacina, não confira imunidade pela vida toda, pelo menos a tuberculose na infância e as formas mais graves são prevenidas. Então, houve essa redução da notificação, que eu já expliquei, por conta da Covid, aumento da interrupção do tratamento pela dificuldade de acesso, inclusive, né, por todo o período da pandemia, que a locomoção também era mais complexa. Houve, consequentemente, diminuição da taxa de cura. A gente sabe que uma pessoa tratando corretamente tem taxas de cura acima de 95%, quase 100% das pessoas que tratam adequadamente são curadas, mas a gente teve uma importante queda para 66,5% de cura em 2021. Aumento das populações, né, não só dos casos de populações vulneráveis, mas aumento das populações, mais gente morando na rua, mais gente privada de liberdade, mais gente pobre, mais gente em situação de miséria. Há aí, e hoje esse lançamento dessa campanha é importante por isso também, a questão do desconhecimento da doença, falta de informação, é fundamental que a gente tenha essa comunicação e que a imprensa divulgue que a tuberculose não é uma doença erradicada, é uma doença presente no nosso meio, né, e que mata 5 mil brasileiros por ano. Falando agora mais de uma agenda mais positiva, que são nossos compromissos daqui para frente, né, como a ministra falou, hoje, amanhã, sábado, em Varanasi, vai ser criado esse comitê coalizão de líderes, né, composto pelo ex-presidência do G20, a Indonésia, a atual presidência do G20, a Índia, e a futura presidência, a partir de dezembro, que é do Brasil. E esses três países, representando o G20, querem formar, a partir de agora, uma ampla coalizão com o maior número possível de países para chegar na Assembleia das Nações Unidas em setembro, em Nova York, com a agenda da eliminação da tuberculose global e não isolada, porque a gente tem muita clareza, a OMS, a OPAS repetem muito isso, e é verdade, tuberculose em um lugar, tuberculose em todo lugar, porque no atual momento que a gente vive de globalização, não é possível eliminar a tuberculose apenas num determinado lugar sem que esse enfrentamento seja feito globalmente. Então, nossas metas alinhadas com a OMS e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são reduzir a incidência em 90% até 2030, aqui ainda até 2035, porque é o compromisso com a OMS. Mas a nossa proposta daqui para frente é até 2030 eliminar a tuberculose, reduzindo a incidência em 90%, reduzindo a mortalidade também em 95%, o que significa, em números absolutos, no Brasil, 10 casos por 100 mil, incidência, desculpa, eu falei mortalidade. Agora, mortalidade, 95%, o que significa morrerem, no máximo, 230 brasileiros por ano até 2030, quando hoje nós temos 5 mil mortes. Para isso, a gente pretende... E eu queria muito uma mensagem importante para a imprensa. A gente não está falando aqui de erradicação. Erradicação só se atinge com doenças imunopreveníveis, né, como cólera, como poliomielite, como, enfim, as doenças que foram... Varíola, as doenças que a gente eliminou foi porque temos vacina e temos cobertura vacinal. Doenças que não têm vacina, a gente elimina como problema de saúde pública, mas não erradica. Então, a gente pretende aumentar a cobertura vacinal para a BCG, incorporando novas tecnologias, inclusive novas vacinas recombinantes, BCG, serão incorporadas tão logo a gente tenha suporte, inclusive da OMS, de recomendação. Ampliar, isso é absoluta prioridade, ampliar o diagnóstico e ações de prevenção. Então, mais uma vez ilustrando, existem mais de 10 milhões de pessoas com tuberculose todos os anos do mundo. Mais de 10 milhões. Só são detectadas 6 milhões, só são diagnosticadas 6 milhões. Como eliminar uma doença transmitida pela respiração se quase metade, 40% dessas pessoas não são conhecidas? É absolutamente impossível se a gente não expandir o diagnóstico de forma massiva. Da mesma forma, cada contato, cada membro da família, cada colega de trabalho de uma pessoa bacilífera, expelindo o bacilo e transmitindo, precisa fazer teste e tratamento profilático, porque a gente pode evitar a tuberculose. E a gente tem essa tecnologia disponível. Antes a gente tratava, ministra, com 6 meses de isoniazida. Agora a gente trata em 12 doses, uma vez por semana, com rifampicina e isoniazida, ou 28 dias, um mês, seguido da mesma droga, rifampicina com isoniazida. Disponível no SUS, mas com a cobertura muito baixa ainda, e a gente vai priorizar de forma obsessiva o diagnóstico e a profilaxia, o tratamento profilático. Bom, eu não vou repetir, mas é fundamental a articulação intersetorial, com todos esses ministros, são 7 ministérios envolvidos nessa ação. Temos tido, felizmente, uma grande cobertura de testes anti-HIV nas pessoas vivendo com tuberculose, já foi um pouco maior, caiu para 80%, nós pretendemos voltar a pelo menos 90% com cobertura de testagem anti-HIV, que a tuberculose é a principal doença que mata as pessoas vivendo com HIV e todas as pessoas com tuberculose têm que saber se tem ou não a infecção pelo vírus. E vamos ampliar nessa obsessão do diagnóstico a testagem molecular. Né? A gente aprendeu muito com a Covid, em meses, talvez poucas semanas, a gente conseguiu com uma pandemia absolutamente desconhecida para o mundo, desenvolver mais, sei lá, dezenas de testes rápidos, testes moleculares, testes genotípicos, fenotípicos, de todas as formas, em meses. E com isso, e as medidas de prevenção, conseguimos reduzir e controlar, no início da pandemia, muito antes da vacina, aquela curva, né, ascendente. Para fazer um paralelo com a tuberculose, a doença que tem registro nos sarcófagos das múmias egípcias, né, 3 mil anos antes de Cristo, até hoje a gente ainda tem mais ou menos 50% da população sendo diagnosticada com ferramenta do século XVI, que é o microscópio. Né? Então a gente precisa realmente dar um salto de inovação tecnológica na tuberculose. As ferramentas existem, mas precisam ser ampliadas e acessadas pela maioria das pessoas que precisam. Então a testagem com biologia molecular será também uma absoluta, e continuará sendo a partir de agora, uma absoluta prioridade. E aí a pauta mais política, que a ministra também já falou, eu acho que a gente vai ter uma visibilidade muito grande a partir da criação dessa coalizão de líderes agora na Índia, preparando a agenda de Nova York em setembro, 22 de setembro, quando a gente vai ter pela segunda vez na história a tuberculose como a agenda principal de um evento paralelo das Nações Unidas. Nós conversamos há 2 semanas com a ministra e a tentativa é que o presidente Lula, que fará a abertura da Assembleia das Nações Unidas, possa também participar dessa agenda da tuberculose, com seu compromisso perante o mundo da eliminação da tuberculose, mas a ministra Nízia, já que a gente não tem governabilidade na agenda do presidente, caso ele não possa, nós não sabemos ainda o dia da abertura e do evento paralelo, se será possível que o presidente permaneça, mas ela assumiu o compromisso de estar nessa reunião paralela. Portanto, o Brasil terá uma visibilidade muito grande nessa agenda de eliminação da tuberculose. E o mais, acho que já falamos aqui, mas eu fico, para encerrar, bom, é importante que se diga também o que se fez em termos de inovação tecnológica. Temos o fluxo lateral do LAM, que é um diagnóstico importante para pessoas bastante imunocomprometidas, mas eu estou vindo, né, de 7 anos de trabalho na OMS, onde eu trabalhava especificamente com inovação, e nós temos no pipeline, enfim, já na fase 3, já quase no mercado, pelo menos outros 6 testes diagnósticos que não precisam que a pessoa esteja com CD4 abaixo de 100 ou muito comprometido. Com CD4 de 400, de 600, já são detectáveis. Então, a gente vai ter que trabalhar muito com a Conitec para poder incorporar essas tecnologias novas, com a Anvisa para aprovação de novas tecnologias e, obviamente, a nossa parte de implantação e escala de todas as coisas com evidência científica para serem implementadas. A questão também do incentivo à pesquisa é fundamental, porque só com isso a gente consegue promover e adotar as inovações e, enfim, eu fico extremamente satisfeito que eu assumi a direção do departamento há 2 semanas, 3 semanas agora, dia 2 de março, e está hoje aqui nessa mesa com todos os colegas e a ministra prestigiando um evento em que a gente coloca a tuberculose como uma prioridade de governo, é extremamente gratificante. Eu queria agradecer e agradecer o trabalho de todos vocês ao longo do tempo e a resiliência também para manter essa pauta como prioritária. Obrigado. Obrigado.